Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da língua.
A minha convidada já foi nomeada para um prémio Sofia de melhor atriz secundária por Alberto, de Vicente Alves do Ó. Já morou 8 anos em Nova Iorque e tem um filho. Trabalhou com João Pedro Rodrigues, participou em Rabo de Peixe e viveu um mês na Rússia, em Moscovo. Apaixonada por cinema, a representação apareceu só depois do liceu. A mãe diz que ela é boa líder, quando quer. O pai, jornalista, levou-a para as redações, como o meu me mostrou os estúdios de rádio. Esta semana, no Debaixo da Língua, Raquel Rocha Vieira.
É isso, representar é conseguir que o outro sinta aquilo que nós estamos a sentir de forma verdadeira e real.
Fazer cinema em Portugal é só para os bravos? O que é que se sente na passadeira vermelha de Cannes ou Berlim? O que é um bom ator? Conversa com uma atriz inesquecível esta semana no Debaixo da Língua.
Debaixo da Língua.
Pela primeira vez é uma entrevista que não vai ceder à desidratação, porque temos água, muita água neste estúdio. Normalmente tenho pouca água para os meus convidados.
4 garrafas.
Sim, Raquel, não vai haver problemas.
Acho que não.
Tendo em conta que estivemos nos prémios de Sofia há pouco tempo, toda a água é necessária.
Toda.
Para ultrapassar
aquilo que aconteceu.
O que vivemos. Raquel Rocha Vieira, bem-vindo ao Debaixo da Língua.
Obrigada, Rui.
Estou muito contente de ter aqui.
Eu também.
Quando, primeiro gosto muito que, normalmente eu não peço aos meus convidados biografias e coisas, mas tu escreveste uma coisa que eu adorei ler sobre ti. Sobretudo, deixas alguns pormenores importantes, como dizendo-me que és ascendente em caranguejo, que aprecio este tipo de detalhe. O meu ascendente é em gêmeos. Mas em Ilu é em caranguejo.
Então, ver se é que nós nos entendemos.
Sempre as coisas em comum. Tu lembras-te quando é que começaste a escrever?
Escrever desde a escola, desde pequenina, aulas de português. Era sempre a minha melhor nota, português. Escrevia poemas, escrevia. E é engraçado que com o tempo fui escrevendo menos e menos e menos. Que é um bocado triste agora pensando nisso.
Mas é uma benesse de ser filha de um jornalista?
Eu acho que é uma benesse e filha do meu pai. Claro, acho que sim. Quer dizer, meu pai uma pessoa super interessante. Eu cresci pequenina em redações e ver aquilo tudo a acontecer é incrível.
Portanto, começaste a fumar aos 8 anos?
Quase, não aos 8, mas quase.
Ou seja, tu viveste aquele e eu também tive essa experiência, mas de outra maneira, mais na rádio. Desse tempo em que tudo era feito no jornal, as pessoas passavam lá horas e horas e horas.
A noite inteira, não é?
Noite inteira.
Noite inteira. Meu pai passava noites inteiras porque dizia que à noite também aconteciam coisas, e é verdade. Havia muitos jornais, não sei como é que hoje em dia trabalham, mas que fechavam durante a noite. Assim, como é que é possível? Então eu lembro-me de miúdo, claro que eu não ia lá durante a noite, mas lembro-me às 3, 4 da tarde já se via, eu não sei se está a dizer isto, whisky, garrafas de whisky, tabaco por todo
era
lado.
Era outra época também.
Mas era outra época, era completamente diferente.
O meu pai fumava enquanto fazia programas de rádio.
Pois é, exato.
Portanto, era outra. Hoje em dia não podemos fazer nada.
Não,
nada, que
não.
Eu já tentei fazer várias coisas aqui dentro e não me deixam.
O que é que tu tentaste fazer aqui dentro?
Fazer nada. Mas pronto, mas esta ideia de um tempo que tem também uma energia que é muito cinematográfica, não é?
Super, os meus pais conheceram-se no Procópio.
Ah, claro. Procópio, para quem não conhece, é um bar em Lisboa pequenino, daquela estirpe de bares de lisboeta, e também eu imagino noutros pontos do país, que parece que são cápsulas do tempo, não é?
E continua assim, eu acho que é então o único bar que tu podes fumar.
Ainda se pode fumar no Procópio?
Eu estive lá há pouco tempo, pude fumar, toda a gente a fumar.
Sim, mas também como és uma descendente do Procópio, se calhar podes.
Talvez. Mas sim, mas era o sítio, não é? Onde iam os jornalistas, os escritores.
O teu pai teve 9 irmãos?
9 irmãos.
E tu não tens irmãos?
E eu sou filha única.
Gostavas de ter tido irmãos?
Olha, gostava muito, sim. Gostava. Não sei bem porquê, mas. Quer dizer, sei, por acaso sei. Acho que há uma, principalmente agora mais velha, e aquele medo que começamos a ver os nossos pais a envelhecer, etc, etc. Eu gostava de ter um irmão ao lado para me acompanhar nesse processo. Acho que é isso. Em miúda, eu cresci com a minha prima também, mais ou menos a minha idade, portanto. Mas sim, gostava de ter, assim, gostava de partilhar com alguém.
Ter alguém quem bater. De algum jeito.
Ou alguém que me batesse,
claro.
Sim.
Mas isso depois ao longo da vida também podemos encontrar.
De uma forma boa. Bom, entretanto, tu que se lembraste da tua infância, já falámos um bocadinho disso. Tu que tipo de criança eras? Eras uma criança calada? Não?
Tinha os meus momentos. Eu acho que sou bastante introvertida na maioria do tempo. Quando encontro as minhas pessoas, abro-me totalmente. E é fácil. Mas custa um bocadinho socialmente, etc. Em criança era a mesma coisa. Quer dizer, socialmente era difícil gerir muitas coisas. Ainda hoje é. Mas pronto, tenho, é isso. Quando se encontra, quando eu encontro as minhas pessoas, estou bem, estou, quando estou à vontade. Eu não sei o que é que achas, acho que eu sou introvertida. Não?
Acho que tu não és. Acho que tu. Eu acho que é muito curioso. Tens um daqueles tempos de alguém que tem esse lado de introversão.
Okay.
Isso vê-se muito no teu cinema. Ou seja, okay, quando tu fazes cinema, que é, há um tempo que tem a ver com o tempo que tu demoras a absorver ou que tu revelas aquilo que sentes.
Ok.
Que eu acho que é muito atraente, mas isso eu gosto do teu trabalho, não é? Eu gosto muito do teu trabalho. Portanto, é esta coisa de haver esta. Porque eu acho que o problema deste tempo é o ritmo também, não é? Não sei se concordas, que é a velocidade das coisas.
Sim, que no cinema e no nosso trabalho não pode existir.
Sim. É muito difícil conciliar isso. Já vou falar sobre o nosso trabalho, mas estou curioso de saber como é que foi chegar ao mundo, ao tempo em que tu querias ser atriz. Porque tu, durante a tua adolescência e toda a tua infância, isso não era uma evidência.
De todo.
Nunca tinhas pensado nisso? Nunca. Não és a criança que fazia peças de teatro para os pais?
Não, e quando fazia, fiz para aí duas na escola e não gostei, achava que tudo. Nunca, sempre odiei o carnaval, vestir-me de máscaras e coisas. Nunca fui essa criança. E. Pá, pronto, eu entrei em comunicação social, ou como é que aquilo se chamava? Vamos dizer isso outro.
Sim, ciências da comunicação.
Exato, ciências da comunicação. Achei que ia para jornalismo, mas estava muito. Eu tinha 17 anos quando acabei o 12º ano, acho que também é uma grande pressão de haver esta.
Agora diz-me lá quem és, ou o que é que queres fazer, não é?
Exato, acho que é uma pressão terrível. Eu também digo ao meu filho. O meu filho tem 11 anos e já há pessoas que perguntam: mas o que é que tu queres ser? O que é que queres fazer? Tipo, não. Não tens que ser nada, não tens, just be yourself. E tive muita sorte realmente com os pais que tenho. Que eu entrei em comunicação social, estava meio em pânico, tipo, eu preciso de sair. Tipo, sentia que precisava de sair daqui de alguma maneira e precisava de mais mundo ou mais. Eu queria ver coisas.
Tu cresceste em Lisboa?
Eu cresci entre Lisboa e Estoril. Vivi até aos 6.
Mas sentiste que te escapava um lugar que tivesse pessoas como tu? Porque muitas vezes procuramos esse grupo, não é?
Sim, é isso. Ou seja, eu não tinha, exato, eu sentia-me um bocado perdida nesse aspecto. E um dia assim, pensei pouco, nem pensei muito, mas fui falar com os meus pais e disse-lhes: eu acho que preciso de congelar a matrícula e ir para algum lado, fazer alguma coisa. Mas eu nem sabia o quê. E os meus pais disseram logo que sim. Ok, vai. Escolhe o sítio. A única coisa que eles me disseram foi: não vais passear. Não vais um ano passear e tens que ir tirar um curso qualquer ou algo assim. Pronto, eu tive em dúvidas entre Londres e Nova Iorque, mais por causa da língua também. E vou para Nova Iorque, escolhi Nova Iorque. E escolhi tirar um curso de representação. Não sei explicar porquê. Talvez por eu precisar descobrir também quem era por aí, não é? E quer queiramos, quer não, dizem: não, a representação não é terapêutico, não é? Mas é um bocado. Então quando tu começas e tu sabes.
Há um desbloqueio, não é?
Há um desbloqueio gigante. E pronto, e fui para a New York Film Academy. Que foi, eu não gostei muito da escola, depois comparado com os outros.
Nem eu.
Mas deu-me uma coisa: eles tinham várias técnicas, não é?
Tu sim, mais,
né? Strasser, blá, tudo. Então eu consegui perceber.
Uma espécie de apresentação, não é? Esse
exato.
Mundo.
E eu consegui perceber aquilo que. Para onde é que eu me inclinava mais? Ah, mas pronto, eu tive, assim, cheguei lá, duas semanas de estar lá. Liguei à minha mãe chorar, tipo, eu quero ir embora. Eu senti super sozinho.
O que é que sentiste em Nova Iorque? Porque tu já tinhas viajado, já tinhas ido a sítios, provavelmente com essa idade.
Sim, passei a vida a viajar com a minha mãe. Todos os anos íamos a dois lugares do mundo.
Portanto, não era, era a cidade que te esmagava ou era tão longe?
Sozinha. Foi pela primeira vez que eu disse. Eu fui sempre muito mimada. Mimada num bom.
Sim, tiveste atenção, cuidado.
Tive cuidado. E não digo que era uma menina da mamãe nem do papá, porque acho que nunca fui. Acho que fui sempre independente. Mas sempre levada um bocadinho ao colo, não é? E senti-me assim nas duas primeiras semanas. A cidade também é a cidade que é.
Cidade é, parece que estás sempre high, não é?
E eu cheguei lá com 17 anos.
Fogo,
quer dizer,
não imagino, com 17 és muito pequenina, claro.
Uma miúda, não é? Só a pensar agora.
Que memórias é que tens quando pensas nesses primeiros dias?
Nesses primeiros dias, primeiro e segundo, incrível. Tipo, estou aqui sozinha, posso fazer tudo o que eu quiser, sabe?
Ah, sou gira,
tô
vou fumar aqui.
Estou a sentir muita crescida.
Vou pegar um táxi.
Exato.
Amarelo.
Exato. E depois foi engraçado porque também tive muita sorte na casa, na primeira casa onde fiquei, que era de uma amiga da minha mãe, que era uma psicóloga marada, que estava passado metade do ano fora, portanto eu só tinha cuidado dos animais dela. Que era um papagaio, um cão, um gato, sapos albinos, era tudo assim.
Sapos albinos. Eu não esperava que esta conversa, antes dos 10 minutos, virasse para sapos albinos, mas estou contente.
Pronto, sapos albinos, que eu não sabia que existiam. E um papagaio.
Os sapos albinos exigem algum tipo de cuidado especial?
Às vezes comidas, e eu dava comida, pronto. Tens de dar comida, estão dentro de um tanque.
Comida e um monólogo, não é?
Exato. Comida e um bocadinho de Shakespeare.
Sim.
Um papagaio horrível que me odiava.
Que te odiava? Mas falava?
Não, acho que não, já nem me lembro. Eu fugia dele, eu atirava-lhe comida porque ele queria me morder, tipo, horrível. E muitos ratos, não é? Muitos ratos. Já, depois tinha aquelas. Ela tinha aquelas coisas. Traps, não é?
Armadilhas. Ratoeiras
em que os ratos ficavam vivos colados lá em cima e às vezes o cão também ficava colado.
Bom, não.
Mas tive muita sorte. Isto para dizer, tive muita sorte no sítio onde fiquei a viver em Tribeca, num loft.
Fogo,
gigante.
Raquel, incrível.
Incrível.
Sim.
Incrível.
É um sítio bom para ter, sentir uma certa solidão, não é? Que seja em Tribeca.
Que seja em Tribeca, que não seja assim, claro.
Mas sim, mas é muito overwhelming, não é? Uma coisa.
Foi muito overwhelming.
Avassaladora.
Foi. Mas a minha mãe, sendo a minha mãe, e ainda bem que é assim, eu disse-lhe, mãe, não, por favor, eu vou, pai, eu quero voltar. Não faz. Ia chorar. E ela dizia, nem pensar. Tomaste uma decisão, era isso que tu querias fazer, vais-te aguentar e ficas. E foi a melhor coisa que ela fez. Passado um mês eu já estava,
eu sou daqui.
Já sou nova-iorquina.
Mas tu acabaste por ser nova-iorquina, viveste 8 anos em Nova Iorque.
8 anos.
On and off, não é? Saíste e voltaste?
Sim, ou seja, eu fiz o New York Film Academy o curso um ano. Vim a Portugal nas férias, mas já, tipo, e agora como é que eu vou dar a volta aos meus pais? Porque eu não quero ficar cá. Eu quero voltar para lá outra vez. E quero ir para o Strasbourg fazer o curso maior.
De 2 anos, sim.
Pronto, e aí já foi uma conversa mais. Que não foi tão fácil como a primeira. Mas mais uma vez eles apoiaram. E eu fui.
Qual foi a maior lição? Dessa exigência ou desse pedido de fazeres aquilo que tu querias fazer, porque é preciso coragem, sobretudo tão nova, para dizer: olhem, afinal de contas, todos os projetos que vocês podiam ter para mim, ou tudo aquilo, esta coisa do luto dos pais, né? Eu às vezes falo sobre isto no programa, tu sabes que ouves às vezes, esta coisa de ter que fazer o luto da ideia que têm para nós.
Sabes que eu acho que nunca pensei nisso,
não?
Sabes que é que a coisa que eu pensei mais e foi complicada para mim digerir. Era saber que eu estava a deixar a minha mãe sozinha. Cá. Nunca tinha falado sobre ela, mãe. E eu sei que a minha mãe. Porque eu vivi com a minha mãe, os meus pais separaram-se quando eu era pequenina.
Então, mas ficaram amigos, não é?
Sim, sempre. Muitos amigos. Mas eu sabia que eu estava a deixar sozinha. E essa foi a parte pior. Não que ela me mostrasse, mas eu sabia o quanto ela estava a sofrer. Portanto, eu. Eu estava a sofrer pelo luto dela. E foi até tarde. Isso.
Mas tomar essa decisão de ir para outro país e viver. Outras pessoas que já passaram por este programa contaram coisas parecidas. Fui-me embora e foi importante para mim. Qual foi a maior lição do tempo, desse tempo de estudo de Strasbourg? Porque Strasbourg é muito exigente. é uma das sim. melhores escolas americanas em Nova York. Tem um método muito particular,
sim.
que é o método Lee Strasberg. Qual foi a maior lição para ti desse tempo?
Estás a falar em termos de
profissionais e
profissionais, a vida, tudo.
Sim, é porque é um momento de construção, não é? Construção e destruição.
Acho que primeiro foi incrível eu ter estado lá com a idade que estive. Porque, por exemplo, hoje, com esta idade, já olho para trás e penso, já não me apetecia tanto, não é? Porque viver em Nova Iorque, em casas mínimas, em tudo aquilo é muito especial. Eu tive sorte também, pronto, acho que estas coisas aparecem assim as pessoas, aparecem nas nossas vidas, que eu acho que não é o curso, não é a escola, foi um professor que apareceu e se eu não o tivesse, eu não era a atriz que era hoje.
Porquê?
Porque com ele eu percebi o que era representação, eu percebi o que era ser atriz, eu percebi que queria ser atriz realmente. E com os outros não. Aí estás, pronto, é técnica, não é? Porque aquilo é uma técnica.
Uhum.
E muito às vezes uma técnica que quase lista de supermercado, não é?
Uhum.
E ele mostrou-me que não era isso. E puxou muito por mim. Muito, 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 muito.
O que é que significa para ti representar, então?
Olha.
Já estamos há 15 minutos, perguntas mais difíceis.
Eu acho que representar. É dizer a verdade, contar histórias com verdade, temos que estar dispostos, nós atores, a retirar todas as nossas máscaras para poder criar outra pessoa. E eu acho que as pessoas vão ver cinema ou teatro para se reverem alguma coisa, para sentirem alguma coisa. E eu acho que é isso, representar é conseguir que o outro sinta aquilo que nós estamos a sentir de forma verdadeira uhum. e real. Pronto, eu acredito num tipo de representação, acredito que nós temos que ser verdadeiros e uhum. reais em todo.
Uma pessoa
todo
pouco
tempo.
Empática pode ser um bom ator?
Ui, eu acho que não. De tudo. Quer dizer, pode fazer um ou dois papéis, se calhar bons.
Sociopata?
Sim, mas não, acho que é impossível.
Uhum.
Acho que. Não.
Essa cidade é uma cidade que eu adoro. É uma cidade muito sedutora, mas é uma cidade que te maltrata ao mesmo tempo.
Sim, mas da isso mesma maneira faz parte da sedução da cidade.
Eu acho que sim, ou seja, da mesma maneira que Nova York te seduz e te faz acreditar que tudo é possível. If you make it here, you can make it anywhere. E aquela ideia, sobretudo ainda viveste um tempo, provavelmente era o quê? 2005, 2006,
sim,
por aí
exatamente.
Um tempo ainda na ressaca do 11 de setembro, não é? Das mudanças das regras de... Eu entrevistei a Maria Petalho Muniz, que estudou tipo, em 2002, portanto ainda estava okay. naquela zona de isto aconteceu há 5 minutos.
Pois, mas... já não estava nesse. Sim, nesse sim. Foi...
A
sim,
poeira
foi...
já tinha se calhar levantado, já. Mas ainda havia aquela coisa do mito. Isto ainda pode ser tudo para mim, não é? Que eu acho que nós todos vamos acreditando quando vamos estar para lá. Eu hoje acho que é diferente, acho que a cidade já não é a mesma.
Não, eu já não vou lá há muito tempo,
uhum.
Que é estranho.
Eu fui lá em janeiro.
Sabes que eu nunca mais lá voltei.
Nunca mais lá voltaste?
E eu acho que há aqui
desde que voltaste com 24 anos?
Sim. E eu acho que há aqui qualquer coisa estranha para eu não ter voltado. Não sei. Tenho receio. Sabes porque eu voltei? Quando eu voltei para Portugal, eu ia voltar para lá. Eu vinha só. Eu conheci o meu ex-marido lá,
uhum.
que é o pai do meu filho, Salvador, que estava a tirar. Directing,
realização.
Uhum.
E
conheci-o logo, tipo, há 6 meses de estar lá. E tivemos 13 anos juntos, tivemos o nosso filho, etc. E ele teve que voltar a Portugal durante um tempo por causa do trabalho, uhum. e eu vim com ele, mas a ideia era regressar. Tínhamos as nossas coisas todas guardadas no armazém, etc, etc. E depois eu engravidei. E... Pronto, engravidei com 24 e pensei, tipo, não vai, como é que eu vou ter um bebê naquela cidade? E eu não queria sequer educar o Salvador, uhum. nos Estados Unidos, eu queria que ele fosse educado aqui. Portanto, foi, é isso. Tipo, foi uma coisa que eu acho que está mal resolvida, sabes? Tipo, as relações mais mal resolvidas.
Podemos ter cidades mal resolvidas, então.
Eu acho que sim, mas eu tenho que lá voltar. Vens comigo.
Vamos sim, vou, eu adoro ir com pessoas diferentes a Nova Iorque, porque depois vejo uma Nova Iorque que não conheço.
Pois, claro.
Ou seja, e quem já foi, quem está a ouvir o programa e sabe isso, ou mora em Nova Iorque, que há pessoas que ouvem este programa que moram em Nova Iorque, tem esta coisa de. É uma cidade como Londres, não é? É uma cidade que se transforma, porque sim, é tão grande, tem tantas coisas lá dentro. Sendo que eu acho que Nova Iorque em particular é muito violenta.
É.
Quando é violenta é horrível.
É, mas ao mesmo tempo.
Eu nunca fui tão destruído e tão ao mesmo tempo aplaudido. É uma coisa meio estranha.
Mas destruído em que sentido?
Quando trabalhas, quando estudas, quando tipo, corre muito bem, corre muito mal, faz uma audição muito boa, faz uma audição muito má. É uma coisa, é tudo, para mim, sempre foi muito highs and lows muito fortes. Okay. Mas
eu gosto disso, sabes?
É? És viciada nesses highs and lows?
Acho que faz parte da nossa profissão. Acho que vai ser sempre assim, Rui.
Pois. Sim, se eu quisesse ter uma vida tranquila, estava nas finanças, se calhar.
Ai, que horror, imagina.
Mas depois eu acho que tens de lidar com a tristeza dos outros a dizer, afinal de contas.
E a gritarem contigo, com claro. Certeza. Bom.
Pronto, bom, também é uma experiência social.
Exato.
Sim, mas não voltaste a Nova Iorque, mas antes de teres o teu filho, fizeste o teu primeiro papel em cinema? Ou estou a ver mal as coisas?
Antes de ter o meu filho, fiz o meu primeiro papel em cinema, sim. Sim, por acaso calhou, porque o João Pedro Rodrigues estava a fazer um casting que eu soube e fui. Foi para uma curta-metragem, Amanhã de Santo António, e eu já era super fã dele. E fiquei. Foi uma curta-metragem. Já viste, não?
Não.
Depois mostro.
Tens que mandar.
Muito engraçada. Conheci-o.
E tu lá em Nova Iorque tinhas chegado a trabalhar mesmo?
Cheguei a trabalhar mesmo, porque como? Porque eu nunca tive visto de trabalho, isso era outra coisa. Que era um drama, eu tinha advogado, a tratar daquelas coisas todas.
O Green Card, o O-1, o não sei o quê, sim.
E nunca cheguei a ter o Green Card, ou o visto que dava para trabalhar em tudo. Então, aquele tal professor, que eu estava a falar há bocado, pegou num grupo de nós, atores, estávamos todos juntos e formou basicamente uma companhia connosco.
Ah, que sorte!
E eu tinha visto para trabalhar nessa companhia.
Ah.
Pronto. E aí foi para mim, tipo, ainda hoje é. Quero voltar. Eram os tais ensaios de 3 meses, não muito dinheiro, mas é um grupo fantástico.
Fizeste então muitas peças com ele?
Fiz algumas ainda, sim. É o Robert Ellerman.
Essa coisa de fazer parte de uma companhia e de trabalhar com as mesmas pessoas é muito mágica, não é?
Super.
Porquê que é mágico?
É uma, crias uma família e começas a conhecer toda a gente tão bem que depois o trabalho flui de uma maneira que quando não conheces não flui, não é?
Sim, é meio telepático, não é?
Sim. E é isso. Discutimos, é tipo família. Discutimos mais, gritamos uns com os outros, não é? Mas depois o trabalho em si. Pá, é conhecer alguém ao mais íntimo, não é? Tu sabes como é trabalhar com um ator, não é?
Sim.
Conheceres tudo da pessoa.
Quando se está nessas famílias, às vezes também pode ser demasiado, não é? Quando estamos a trabalhar, porque há muita coisa que existe para lá daquilo que é o que está a acontecer em palco. Qual foi o personagem, qual foi o papel ou a peça que fizeste com ele, o espetáculo que mais te.
As Três Irmãs.
As Três Irmãs.
Chekhov, sim.
Porquê?
Bom, aí está, foi uma peça que nós dissemos uns bons 3 meses. E que passado 3 meses ele continua a fazer que não estava pronto. Ele é essa pessoa. Eu fiz o papel de Masha, que.
Icónico.
Icónico.
Há sempre uma Masha.
Foi o papel, foi o papel que mais me. Nessa altura, não é? Mais me.
Desafiou?
Já até hoje. Me desafiou e ele não me deixou passar nada, ele não deixa passar nada. Portanto, mas, por exemplo, imagina, a peça demorava, nós às vezes estávamos 4 horas a fazer a peça, às vezes estávamos 4:30, portanto, não. Era.
Era muito laboratório, então,
muito,
não é?
Muito laboratório. Mas fazíamos tudo direitinho à mesma. Pronto, há pessoas que odeiam este tipo de processo, há pessoas que adoram, eu adoro. Mas depois, claro que. Companhias de teatro, depois um de nós arranjou um filme, acho que era um, não era um filme, era um TV show em LA, blá blá blá, blá. Saiu. Depois, quando uma peça sai, as coisas começam.
Ficam meias tortas.
Tortas. Depois nós já ficámos chateados porque ele vem. Aquelas coisas, pronto.
Uhum.
E depois fui eu que saí. Depois fui eu que acabei por me vir embora.
Vês a Portugal, mas sim. Antes de falarmos de Portugal e deste depois do teu começo no cinema português, tu estiveste em Moscovo?
Estive em Moscovo.
Vai-me Nossa Senhora a fazer o quê?
Olha, fiz uma coisa que apareceu. Então, havia um grupo de brasileiros.
Sabes que o meu nome é muito preocupante em Moscovo.
Como assim?
Rui.
Ah, eu sei.
Para quem está ouvindo debaixo da língua. Não, quer dizer para ver o Google.
Exato, Google it.
Rui é. Todos os ouvintes russos perceberão o que é que Rui quer dizer. Inês está a olhar para mim como se o Inês pudesse pensar. Então, já sim.
Então.
Como é que era Moscovo e como é que foi estar em Moscovo? Eu nunca fui a Moscovo, pelas razões óbvias, atualmente, devido à homofobia e violência, mas nessa altura era diferente, não era? Acho eu.
Não.
Não? Era igual?
Eu não digo-te. Foi uma cidade para mim que eu não tenho vontade nenhuma de voltar.
Uhum.
Nunca estive numa cidade tão violenta. Aí está. Essa cidade tipo, é pesada, é violento.
Estiveste na Russian Academy of Dramatic Arts?
Yes. Houve um grupo de brasileiros,
uhum,
que ia para lá um mês fazer um curso na GITIS,
uhum,
com o russo, com uma tradutora brasileira. Portanto, nós trabalhámos em português, tínhamos uma tradutora com o professor a ser traduzido.
Ok.
E eu tinha uma amiga portuguesa que por acaso conhecia uma das atrizes brasileiras que também ia e convidou-me e eu acabei por ir com, uhum, eles. Foi assim, tipo. Foi incrível. Eu nunca vi, tipo, se nós achamos que os cursos em Inglaterra e nos Estados Unidos são difíceis e duros, tipo, vão à Rússia. Eles são máquinas, tipo, eles são treinados. Uma aula de voz, tu sais lá como se estivesses no ginásio 8 horas. Tudo muito intenso, muito intenso, muito intenso.
Sim, que ela aplicar aquela lógica olímpica, não é? Dos saltos da barra.
Exatamente,
e
isso. É
só com o teatro, sim.
Sim. Mas eu queria. O que é que eu queria? O que é que era a minha coisa de ir lá? Era a cena do Stanislavski.
Uhum.
Porque no Strasbourg.
Explicando, há vários métodos.
Exato,
e a origem do método Stanislavski é na Rússia, não é?
Exato. Uhum. E o Strasbourg e todos os outros métodos vêm,
sim,
do Stanislavski.
Stella Adler, etc.
Exatamente.
Tem a ver do New Group.
Pronto.
Exato. Eu também tive aulas da história do teatro.
Aceito.
Sim, sim.
Mas
esta ideia da Rússia como uma espécie de berço de uma outra maneira de fazer teatro, muito imaginativo,
muito
rigoroso.
Muito rigoroso.
Há de resto Michael Chekhov, que é também uma pessoa que se não conhecem, leiam um livro que se chama To the Actor, do Michael Chekhov, que é ótimo e tem depois a perspectiva espiritual deste trabalho e da exigência da clareza do pensamento.
Sim.
E sobretudo desse trabalho anterior, que é muito anterior a chegares ao palco, não é? Que é
super.
Todo esse ginásio que para pessoas como nós gostamos de sofrer é maravilhoso.
É maravilhoso. E é aquela coisa, depois tu chegas ao palco e é só deixar-te ir,
uhum,
porque está tudo lá.
Não tens que fabricar, né?
Nada. Porque o trabalho está todo feito, né?
Uhum.
E para mim é isso, né? Estavas-me a perguntar há bocado o que é representar, o que é ser ator. Eu acho que é expor, nós temos que nos expor totalmente.
Estar vulnerável, né?
Estar completamente vulneráveis, completamente, uhum, expostos. Porque se não tivermos, é um bocado injusto para o espectador, eu acho. Porque eu acho que o espectador quer ver isso. É isso que eu quero ver, pelo menos quando estou a ver um filme.
Queres ver uma pessoa, não é?
Exato,
uhum,
uma pessoa. E para isso o ator tem que se expor.
Às vezes há performances muito virtuosas de atores que adoramos e que reconhecemos, mas que às vezes falta-lhes esse lado, não é?
Sim.
Desse erro de não dizer aquela frase tão bem. Na Rússia, só porque eu acho que para quem está a ouvir deve ser particularmente exótico ouvir, não é? Que é na Rússia, era muito rigoroso, mas serviu para alguma coisa? Para
serviu,
ti?
Serviu para imensa coisa, principalmente. Olha, nós estávamos a dormir.
Rui, nunca mais bebi vodka como bebia?
Nunca mais toquei em vodka, eu acho. Mas aprendi a beber vodka, como deve ser.
Há uma maneira certa?
Ah, tens de comer pickles primeiro e não sei quem, nanana.
Estás a ver? Eu não vou às coisas. Eu sabia que havia qualquer coisa para descobrir. Tens de comer um pickle antes na Rússia.
Um pickle antes e depois há outra coisa que eles têm que eu não lembro do nome depois.
Uhum.
fazes os shots, que é mesmo tipo shot.
E depois atiras para o chão e fazes.
Astróia!
Como naquela série.
O nosso professor ensinou-nos a beber vodka, mas era vodka realmente bom. Depois tu chegas a Portugal e não há vodka daquele.
Uhum.
Bom, e eu fui em janeiro. Ou seja.
Devia estar aqui a menos 20?
Pai, um frio, uma coisa. As garrafas de vodka que punhamos, a janela tinha tipo duas janelas assim, aqui no meio punhas na janela e gelavam. Nem sequer tinhas pôr no congelador.
Sim.
Mas nós ficámos a dormir onde os alunos da escola ficam a dormir.
Uhum.
Que é a uma hora da escola de metro e de comboio, etc. É, imagina, todos os dias, neve, menos não sei quantos graus, tens que fazer uma hora de viagem.
Uhum.
Nós estivemos lá só um mês, não é? E queixámos. Eles é todos os dias fazer aquela.
Uhum.
E depois. O que eu. Pois é, tudo em russo, não percebes nada. Uhum. Portanto, tens sempre que estar com alguém.
Sim,
que
cirílico.
Traduz.
Não é? Uhum.
Porque não há nada, nem no metro, não sabes para onde é que vais. As pessoas são.
Fechadas.
Duras. Depois começas a conhecê-las, são incríveis e amáveis. Mas na rua não são. São.
Uhum.
Existe aquele peso russo, quer dizer. E tu chegas, nós chegávamos às 9 da manhã ou às 8 da manhã. Era. Não, não é qual 9? 9, nós já estávamos a trabalhar para aí há 2 horas. Eu sei que nós levantávamos às 6 da manhã todos os dias.
Ok.
Para chegar lá, portanto, bem, às 7 e meia, 8, começávamos a trabalhar. E havia quiosques em vários sítios e tu já vias as pessoas a beberem vodka àquela hora da manhã. Eu penso, pá, está bem, com este frio também tem que se aquecer de alguma maneira, não?
Sim, para dar um pick-me-up.
Mas percebes a onda.
A mentalidade russa. Chegou-te alguma coisa em particular? Ou tu já sabias mais ou menos para o que ias preparada? Deviste ter que é 23, 22, imagino, na altura que foste?
Não me lembro, mas sim, mais ou menos. Foi antes, eu depois voltei para Nova Iorque.
Uhum. Mas essa mentalidade russa, houve alguma coisa que te ensinou? Que trazes para a tua vida?
Que me chocou, não. Eu gostei até. Uhum. Ou seja, eu gostei dessa dureza, gostei da ética de trabalho deles. E isso trago comigo. Para o resto da vida. E acho que é mesmo importante os atores terem ética e
não facilitarem, não é?
Não facilitarem. Infelizmente, eu acho que hoje em dia o trabalho de ator não sei.
Se penalizou?
Sim, tornou-se um bocado medíocre em algumas situações. Não sei. Uhum. As pessoas não. Mas pronto, eu acho que isso se calhar vem de outros sítios. Não estou a dizer que é culpa dos atores. Acho que é também da maneira que se trabalha em Portugal. A falta de dinheiro. Pronto, pois nós sabemos disso. Mas sim, de lado essa ética, essa. E às vezes até sermos um bocado duros com os nossos colegas. Se percebemos, porque o professor dizia-nos isso: não, mas se tu vês que o teu colega não está lá, call him out, diz-lhe.
Isso é impensável em Inglaterra, por exemplo.
Pronto, lá é.
Jamais dirias.
Diz-lhe. Não estás aqui comigo.
Ah, sim, não estás na cena comigo. Sim, sim.
Diz-lhe. E agora se me perguntar, já fizeste isso cá em Portugal? Alguém? Não.
Até porque ficavam chateados contigo durante 10 anos.
10?
Se tivesses feito isso. Vais para Portugal, entretanto. Tens um filho. Ser mãe mudou-te por completo? Ficaste outra pessoa? Ou és exatamente a mesma pessoa? Há pessoas que ficam transformadas, por isso é que estou a dizer.
Acho que sou a mesma. Quer dizer, deu-me muita coisa. Uhum. Né? Boa. Tudo bom. Ensina-me. Tu só desde que nasceu que me está a ensinar coisas, que é uma coisa inacreditável. Ia ser a melhor pessoa. Claro que as outras mães dizem isto, tal, provavelmente, mas realmente o meu filho. O coração dele, pronto, com 11 anos às vezes diz-me coisas que eu fico a pensar como é que é possível uma criança ter estas. Será que isto lhe desceu algum santo? Ou não sei. Mas não mudou, quer dizer, não, só adicionou.
Uhum. Fazer cinema, depois voltas para Portugal, entretanto, só para dar aqui uma. Tu já foste nomeada para um papel que fizeste no cinema? Tenho à frente uma mulher nomeada.
Uma mulher nomeada
para melhor atriz secundária com o filme Alberto nos Prémios Sofia 2022. Eu já disse isto tudo na introdução, portanto as pessoas já sabem. Mas isto para dizer que fazer um caminho no cinema. O cinema é Eu acho das coisas mais bonitas que existem,
okay.
Mas também muitas vezes as mais duras, porque demora muito tempo. Demora muito tempo até veres uma coisa que fizeste. Estávamos há pouco a falar de coisas que tu fizeste que ainda não saíram. Por exemplo, o novo filme de Malcriado, Vicente Alves do O, ou média-metragem que fizeste com o José Mira. São coisas, ou seja, fazes uma coisa, mas às vezes só vês 5 anos depois, 3 anos depois. Fazer cinema, o que é que significa para ti? Porquê que gostas? Sei que adoras caça-vetes.
Adoro caça-vetes. Fazer cinema, eu adoro fazer cinema, adoro fazer teatro. Eu acho que não consigo dizer que gosto mais de um ou do outro, é completamente diferente. Fazer cinema, porquê é que eu gosto de fazer cinema? Uau. Primeiro, eu gosto às vezes de fazer cinema, depende com que realizador estás a trabalhar, porque a verdade é que quando estás a trabalhar com um realizador que se calhar tu não, pronto, não é agradável, ok? Agora, pronto, vamos ser positivos. Estás a trabalhar com alguém que achas incrível, etc, etc.
É um trabalho de colaboração, não é?
É um trabalho de colaboração. Eu gosto de ser levada ao limite das minhas aptidões como atriz e pessoa, talvez, porque eu acho que isso é uma mistura. E no cinema vai ficar. E se for uma coisa incrível que tu faças e que
imortaliza o momento, não é?
Imortaliza o momento, e se tu conseguires fazer realmente uma coisa mágica, sabes? Aquele momento que eu acho que tu sabes, quando estamos a representar, às vezes temos momentos em que tu estás num momento e sabes, ok, isto é mágico, isto é totalmente,
uma lâmpada que se sente.
É totalmente verdade. Isto vai ficar imortalizado para as pessoas verem e sentirem e alguma coisa, e talvez
alterar-lhes o dia.
Alterar-lhes o dia. Oh, sim,
não pode. Às vezes é só
tem
isso.
Tem que ser a vida, tem que ser, pode ser o dia, pode ser uma gargalhada, pode ser um choro, pode ser. Mas isso é. Ah, e trabalhar. E fazer outra parte. Trabalhar em cinema, em equipa, é incrível. E eu acho que nós falamos pouco disto. E devíamos falar mais. Mas os profissionais que nós temos em Portugal, técnicos, atores, tudo, são incríveis. Ninguém faz o cinema que nós fazemos com o dinheiro que nós fazemos. É muito incrível.
É muito importante dizer isso, porque sobretudo muitas pessoas que ouviram esta entrevista continuam a achar que o cinema português vive numa ilha distante. Se, e que não é para elas.
Completamente.
Sendo que tu fazes, até tens feito cinema com pessoas que contrariam esta tendência. Por exemplo, o Vicente Alves do O faz filmes, eu acho, para muitas pessoas.
Eu concordo, sim.
Não é? Mas há esta ideia de que é uma terra distante. Mas é muito importante dizer, primeiro, quão caro é fazer. É muito caro fazer cinema.
Muito caro.
Há muito pouco dinheiro. Os subsídios são mínimos.
Sim.
Para, quer dizer, nós produzimos quantos filmes por ano? 10?
Sim.
Em média?
Em média, sim. E depois também temos falado, né? A quantidade de atores que existem,
sim,
sem trabalho, né? Porque fazemos esta quantidade de filmes. Acho que é importante.
Sim, muito importante. E depois temos coisas extraordinárias, que é, com esta tão parca produção, ganhamos os festivais. Pronto. Somos nomeados. Agora temos que aplaudir Miguel Gomes, que...
Miguel Gomes e toda a equipa,
toda
parabéns
a equipa. Sim.
E também o outro filme do João Vilas Boas,
sim,
que também,
sim,
teve,
sim,
uma menção
honrosa no Festival de Cannes.
No Festival de Cannes, portanto, quando eu ouço muita gente cá.
Onde tu já foste, de resto.
Onde eu já fui com o João Pedro, com
o Fogo Fato.
Tivemos lá há 2 anos, acho eu.
E tiveste que ser apressada nas escadas, só pudeste estar um bocadinho a tirar fotografias.
Não, podemos estar a tirar fotografias imensas e muito giras, e depois mostro-te umas em privado, porque nós não tivemos a seleção oficial, não é? Tivemos uma seleção à parte,
okay.
Então é muito mais relaxado.
Porque para quem não sabe ou não reparou, quando se está na seleção oficial, aquilo é uma espécie de túnel tenso em que tens tipo 20 segundos para tirar uma fotografia.
Exato.
E as pessoas não param de chegar, não é?
Não, aquilo é tudo a andar, tudo a andar. As pessoas acham que as pessoas vão lá e estão horas. Não. É, toca andar e há pessoas a arrastarem.
Sim, and.
Sim. Portanto, o glamour. O glamour de Cannes.
Sim. Eu também nunca fui ao festival, mas já estive em Cannes com uma marca de gelatos.
Com qual? Com
Magno.
Não se pode dizer, com Magno.
É. Sim, comi, eu queria muito ter ido ao festival por causa de um filme, mas ainda não aconteceu.
Mas há de acontecer.
Há de acontecer. E aquilo que tu dizias, por acaso, neste texto que me escreveste, a tua experiência lá, que é um bocado uma clivagem absurda, não é? Que tens os maiores artistas do planeta a passar ali naquela passadeira e depois à porta tens pessoas a fingir que também estão no festival.
Sim, vestidas.
Da cabeça aos pés, como se fossem para o festival.
De rabonas, tipo, glitter e blá blá. Contratam fotógrafos. Existem lá fotógrafos para contratar, sim. Tipo aqueles que tiram as fotografias de passaporte.
Sim, retratos.
Para lhes tirarem fotografias ao pé da passadeira ou ao pé da Croisette, né, aquela rua. Ou seja, tipo uma albufeira.
Sim.
É
bizarro, não é?
É muito bizarro. Eu não estava à espera disso. Mas ao mesmo tempo...
não é? A mim também me chocou um bocado. Eu estava à espera de que fosse, tudo fosse.
Não. Não. E depois é.
Fluido achar, e fun.
Mesmo que vais com o filme, se não estiveres na secção oficial, também só tens acesso à parte da secção onde estás, não é? Portanto, certas festas não entras. Certos.
Nem que tentes muito.
É, não. Quer dizer, se tiveres muitas connections, mas é super difícil.
Quando foste a estes festivais, ou já pisaste, já foste a outros, né? Já estiveste em Berlim também, já conheceste outros lados. O que é que te faz sentir quando vais a estes lugares?
Olha, acho que vejo toda a gente com muita fome. É tipo toda a gente a querer muito falar com toda a gente.
Look at me,
sim,
não é?
Ao mesmo tempo tive sorte, às vezes que fui com grupos de amigos, então diverti-me sempre imenso. Mas à volta sente-se, as pessoas não estão relaxadas, principalmente em França. Em França há mais etiqueta, etc. Sim, sim. Em Berlim, não é? Há muita fome de chegar a algum lado e sente-se no ar.
E as órbitas das pessoas que estão lá, porque uma das coisas é a sensação que eu tenho é que. Ser ou não escolhido faz uma carreira, não é? Ser uma special mention ou ser nomeado. Claro. O que acontece, por exemplo, agora com o Miguel Gomes, sei lá, no passado, por exemplo, o Nuno Lopes já ganhou o prémio melhor ator em Veneza, sei lá, o Pedro Costa já ganhou N prémios. Aliás, nós já ganhámos muitos prémios. Há pouco nós saímos desse carreiro que estávamos a trilhar da conversa da importância do cinema português. Porquê que achas que o nosso cinema, que tem tão pouca ajuda, ganha tantos prémios?
Porque nós temos cinema incrível. Se não tivéssemos, não ganhávamos estes prémios todos. Agora,
cinema de autor.
Mais no cinema de autor, sim. Agora, não, é muito difícil para mim. Não sei aqui em Portugal o que é que se passa. Não sei o que é que se passa. Não sei como. Não sou a pessoa. Não sei. Não sei. Se, não sei. Não sei. As pessoas não vão ver cinema português.
Pois não.
Aqui. E nem o mais popular, digamos.
Mas é que
assim.
Eu acho que acham muitas vezes é muito codificado.
Mas nós temos cinema, achas, por exemplo, o cinema do Vicente não é cinema codificado,
não,
entendeu?
Não é.
E mesmo assim não tem muito pouco espectador.
Deus, o filme que fizeste há pouco tempo com ele, o Amadeu, que de resto foi agora um dos grandes vencedores nos prémios de Sofia.
O Amadeu. Vencemos.
Quantos?
Três.
Muito bom.
Foi bom.
Tu fizeste uma das cenas mais bonitas desse filme, é tua, eu acho.
Obrigado.
Gostei muito. Pior, para quem não sabe, o filme do Amadeu é sobre Amadeu Sousa Cardoso.
Sim.
Que morre tragicamente, coisa que eu não sabia.
Morre de.
A gripe espanhola?
Gripe espanhola.
Que era uma espécie de Covid.
Era igual.
Igual. Com a diferença que ninguém sabia que não toque nas pessoas. Não põe.
Oh,
Raquel, tu quando estás a dar as moedas à senhora que trabalhava lá em casa, à cozinheira da casa,
sim.
E vocês estão no pico da pneumonia espanhola, da gripe espanhola. Aquilo foi muito pouco tempo quando nós vimos. Foi o quê? Dois ou três anos depois do Covid.
Nós acabámos de filmar e veio o Covid.
Não é possível.
Juro-te por tudo.
Vocês estavam a fazer um filme sobre a gripe espanhola e depois começou o Covid. Foram vocês.
Foste tu, Vicente.
Foste tu que trouxeste isso.
Nós acabámos de filmar e o Covid começou, tipo um mês depois ou dois meses depois.
Portanto, o paralelismo era, para quem não se lembra, que a gripe espanhola foi uma. Ninguém sabia explicar o que era,
mas
dizimou milhões de pessoas.
Milhões.
E tinha muito a ver com esta coisa do toque, não é? Tipo, o passo de se eu tocar.
Era como o Covid, era igual.
Exatamente igual.
Só que as pessoas tinham menos. Ou seja, já viu nessa cena que tu estás a falar, eu passo as moedas à senhora empregada e ao mesmo tempo estou a pôr roupa em água a ferver.
Sim.
Ou seja. Não, as pessoas não sabiam realmente.
Sim. E o que é que sentiste ao fazer essas cenas? Porque uma das coisas que mais me marcou nesse filme foi esse tempo. Porque foi como estar a ver abrir-se uma porta para a história, que no limite é a nossa, é a mesma, não é? Foi só 100 anos antes. E este paralelismo foi feito muito durante a pandemia, não é? Como foi, como é que as pessoas lidaram ao longo da história, como é que nós lidámos com a peste negra, não é? Aquelas máscaras que tinham um bico enorme durante a época medieval, de eu não vou ter estes odores e portanto não vou ficar doente. Mas esta ideia do que é a doença e do que é que, e como a morte nos aparece sem nós conseguimos prever. Como é que foi para ti fazer esse... Tu eras uma das irmãs do Madeu, não é?
Sim, fui das únicas que sobreviveu. Na verdade, na realidade.
E estás elas... muito bem aqui, tu a reparar que não ficaste muito marcada. Estás viva, não é?
Estou viva. Não, olha, primeiro que tudo, ainda bem que nós fizemos o filme para mim antes de saber o que é que era uma pandemia. Porque eu acho que seria... iríamos fazer o filme de maneira diferente, sabendo o que é o Covid e... portanto, acho que foi melhor para nós atores, para o nosso trabalho.
Sim, não estás marcado por essa imagem,
acho,
não é?
Sim, porque provavelmente não seria igual, não... acho que foi bom, pronto. Foi horrível a seguir começar, nós fritámos um bocado, tipo, o que é que é?
Uhum.
E qual era a tua pergunta?
A minha pergunta é o que é que tu sentiste a fazer essa personagem? Gostaste? Foi importante
muito,
para ti?
Gostei muito. Pronto, era uma personagem secundária. Estava lá para apoiar o Amadeu. Eu estou mais na parte
da casa,
do espinho, que é quando toda a gente morre. Que é o filme, para quem não viu, está dividido em três partes. A primeira é Manhuf, que era onde era a casa do
família.
Amadeu,
uhum.
A família. A segunda é Paris, que é quando o Amadeu vai para Paris. E a terceira é quando começa a gripe espanhola e eles vão para Espinho, alguns da família vão para Espinho, porque acham que ali não vai acontecer nada. Então vão para a casa de praia de Espinho. E eu estou mais nessa terceira parte, pronto, que é quando toda a gente começa a morrer e eu não. E começa a ver toda a gente a morrer. E o Amadeu e a Lucy ficou doente.
Antes. E não morre,
não
é?
Não morre. A Lucy foi quem? O Amadeu dos acordadores, o pintor, existe como existe hoje em dia, porque a Lucy guardou todos os quadros dele em casa dela em Paris. Depois ela foi ver para Paris e guardou tudo. Tudo. E depois é que começou tudo a ser exposto. Ela era uma mulher muito frágil, ficou doente, estava quase a morrer, depois fica boa e quando ela fica boa, fica o Amadeu doente e morre.
O que é que interpretar a doença te ensinou?
Eu tenho muito medo da doença, sabes? No geral, na vida, acho que é das coisas que mais tenho medo. É de ficar doente, é de ver as pessoas, a minha família, sem saúde nós não fazemos nada. E isto sentia-se quando estávamos a filmar, eu de ficar arrepiada, sentia-se a morte. É duro interpretar doença, é duro, é como estar doente, não é?
Às vezes aí descobrimos as hipóteses para aquilo que é continuar a viver de uma forma diferente ou mais luminosa, não é?
ou mais saudável, com outras escolhas.
Achas que os filmes podem ser isso, essas cápsulas para nós testarmos outras vidas?
Ah, claro.
Quem se senta a ver, não é? O filme também.
Ah, acho que sim, totalmente. E para nós também, acho que eu acho.
Sim, fazer,
e,
claro.
E para. Acho que sim, claro. Acho que pode. Acho que o cinema e o teatro podem mudar a vida das pessoas em tantos sentidos.
E um prémio mudou uma vida?
Vamos mesmo falar de prémios.
Tu buscas os prémios porque é assim, as pessoas falam muito sobre isto. Já foste nomeada para um prémio de melhor atriz secundária.
Sim. Minha primeira longa.
Eu nunca fui nomeado para nada, portanto não sei. Mas imagino que. Obviamente que a nossa escala é pequena, o nosso país é pequeno, não é a mesma coisa que ser nomeada para um Oscar, não é? Ou para um...
Óbvio.
Para, mesmo que há muitas pessoas, embora quando ganham o Oscar, a sua vida não melhora, piora. Ou seja, esta ideia dos prémios estão muito ligados àquilo que quando se fala de cinema.
Sim, eu acho que um prémio. Depende, pode não fazer nada à carreira de um ator e pode fazer tudo. Podes receber uma chamada no dia a seguir de alguém, ou então ficaste no radar, mais no radar, e alguém te vai ver e te vai buscar. Sim e não, sabes? Ou seja, esta questão dos prémios para mim é muito dúbia. E a forma como, não é, se vota, as pessoas.
Quem escolhe?
Quem escolhe. Portanto, se um prémio pode mudar a vida de um ator ou de alguém, pode sim e não.
Que filme é este, Lovely Dark and Deep?
É um filme americano que foi filmado cá e...
De terror?
De terror. E foram chamar foi uma diretora de casting portuguesa chamada para fazer casting cá, João Monteiro.
Sim.
E escolheram alguns atores portugueses para fazer
o filme.
Uns papéis mais pequeninos.
E fizeste o quê?
Fiz de uma ranger.
Guarda florestal.
Guarda florestal, que isto passa-se tudo numa floresta.
Eu quero ver essas tuas filhas em que tu estás de guarda florestal.
Eu já te mostro.
Mas trabalhar essa coisa. Trabalhaste em inglês, imagino, não?
Sim, sim, claro.
Sim. Foi bom essa coisa de regressares um bocado à América.
Foi engraçado. E o meu partner, que era com que eu mais estava, é um ator americano. Então foi engraçado. Mas depois estávamos nos Gerês, estás a ver? Depois era assim tudo.
Sim, as tuas vidas a colidir.
Sim, e depois tinhas uma coisa muito engraçada, mas pronto. É assim que é a vida. Que é, nós os atores portugueses não tínhamos trailers, não tínhamos nada. Os atores americanos, todos, cada um tinha um trailer. E nós tínhamos todos um, nos íamos vestir.
Sim.
Os americanos todos.
Mas eu acho fixe que os atores portugueses estão na boa com isso, está-se bem.
Opa, nós estamos habituados a
café.
Exato, tipo, ninguém leva a mal, na verdade. Sim. Não é?
Quando estar a olhar para o teu percurso também, perceber, por exemplo, fizeste Sombras Brancas com o Fernando Vendrell, o Alberto, pelo qual foste nomeada, o Amadeu, que já falámos. Tu ainda não falámos de uma coisa incrível, que foi uma coisa que ambos fizemos o ano passado, que foi o Passaporte.
Sim.
Eu acho que é importante falar sobre o Passaporte para quem se calhar viu só umas fotografias ou ouviu falar. Eu não me canso de dizer que é uma das iniciativas mais importantes, eu acho, que existe para o cinema em Portugal.
Sim.
Acho Portugal para e para os atores. Explicando, é uma espécie de mostra. Sim. De atores para o mercado internacional.
Sim.
Todos os anos são escolhidos, depende do ano, mais ou menos.
O ano passado fomos 16.
Temos 16, sim. E tivemos a oportunidade de conhecer diretores de casting do mundo inteiro.
Sim. E é importante dizer que somos escolhidos
por um júri internacional.
Por um júri internacional e não um júri português. Acho que é importante dizermos isto.
Sim, é.
Porque o júri internacional não nos conhece realmente.
Sim. E como é que foi para ti fazer?
Eu adorei. Adorei, tu também adoraste.
Até adorei. Eu estava muito tenso.
Nós estávamos todos um bocadinho tensos no início. Depois vamos relaxando.
Explicando, o processo é que agora está a acontecer. Portanto, eu não sei quando é que esta conversa vai para o ar, mas basicamente haverá um momento, durante até ao final, meio de junho, em que as pessoas se podem candidatar e passar por um processo que nós fizemos, que é primeiro uma self-tape, depois outra self-tape, e mais tarde são anunciados os nomes, que eu acho que este ano serão menos.
Sim.
Porque um dos problemas, ainda não conversei sobre isso com a pessoa em questão, com a Patrícia Vasconcelos, mas é cada vez mais difícil conseguir financiamento, que é uma coisa que me chateia bastante.
E para este projeto é uma coisa que é totalmente absurda. Não consigo perceber.
Mais uma vez, porquê que achas que há tanta resistência a investir no cinema?
Eu acho que é nas artes em geral, em Portugal, não é? Nós temos este problema, quer dizer, não, não sei. Digo-te, não sei, Rui, eu fico zangada, fico muito chateada, porque não é só no cinema. Cinema, teatro, tudo o que é artes em geral, nós estamos sempre no...
Sim, parente pobre, não é?
No bottom, não é? Quando há um bocadinho de dinheirito, lá nos dão. Mas pronto, mas este projeto é exatamente um exemplo perfeito para isso. Temos entrevistas com diretores de casting internacionais que fazem os maiores filmes.
Sim.
Do mundo.
Para dar um exemplo, no nosso ano nós conversámos com a Nina Gold, que é uma das maiores casting directors do mundo. Fez, por exemplo, Game of Thrones.
Sim.
Falámos com, sei lá, Debbie Williams ou Debbie Reynolds?
Debbie Williams
é outra pessoa. Debbie Williams, por exemplo, do James Bond.
Sim.
O Francesco Vedovati, que acabou de ganhar o Oscar, se não me engano.
Foi um Oscar e também
o
Emmy.
Pelo White Lotus. Portanto, são pessoas que são o topo da sua indústria, que vêm a Portugal de propósito conhecer talento português.
Exato. E ainda temos a possibilidade, nós fizemos as entrevistas com ele, as conversas, entrevistas, e ainda temos a possibilidade de fazer um showcase, que para quem não sabe é fazer um monólogo ou uma cena à frente deles, portanto, mostrar realmente o trabalho frente a frente.
O que é que fizeste?
Fiz uma cena com o Rafael Moraes do filme com a Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio, é que eles são casados.
O Titanic. Pois, eu bem parecia ter levado uma porta contigo.
aquele filme que o marido dela é que realizou. Ai.
Ah, o Revolutionary Road.
Exatamente.
Já sei, Sam Mendes.
Exato, fizemos uma cena desse.
Pois, eu fiz um monólogo da peça Cock.
Foi.
Do Mike Bartlett, foi.
Cock?
Cock.
Ok.
Cock, que é o que quer dizer ruim em russo.
Pronto, já está.
É
já
um
está
callback.
Dito. Já está.
Já
dito.
Sabem. Mas eu adorei essa experiência porque eu não me canso de dizer a importância disto. Porque eu estudei e tu estaste fora e nunca nas nossas vidas houve sequer a hipótese de nos sentarmos com estas pessoas.
Nem de pensar que nos iríamos sentar com estas pessoas.
É tão inatingível, mesmo saindo de escolas boas, que é o Strasbourg ou o Woldwijk, que são escolas boas em cada um dos países, e de repente isso não me foi dado. Portanto, a ideia de, no meu país, que é um país supostamente onde se produz muito pouco, certo, onde não conseguimos chegar às pessoas, estamos na cauda da Europa e de repente isso acontece, eu não me canso de dizer quão extraordinário é.
E há vários atores que têm conseguido trabalho internacional.
Sim.
Por causa do passaporte.
Sim.
E também isto é uma coisa que às vezes não é imediata, não é?
Uhum.
Eles conhecem-nos, podem não nos dar trabalho logo a seguir, mas podem nos dar trabalho daqui a um ano ou daqui a dois, se lembrarem de nós.
Claro.
Mas sim, eu acho
que eles são muito queridos porque eu. Pois isto tudo tem um backstage que as pessoas não conhecem, não é? Nós temos que continuar a tratar destas relações, pontualmente falar com eles, mandar e-mails, cruzarmos-nos. Claro. Quando vêm a Portugal, irmos beber um café. Ou seja, há um trabalho. Ou tentar, se eles quiserem. Sim. Há um trabalho que eu acho que é um trabalho interminável, o trabalho de ator. Sim. Que eu não sei se quem ouve tem a noção. Que é tudo o resto, não só o trabalho de técnica que tu tens que ir fazendo, essa reciclagem, sim. Seja por teres de trabalhar num sotaque para uma self-tape.
As self-tapes
que agora és tu que fazes. Exato. Tudo sozinho, não é?
As self-tapes, para quem não sabe, são castings que agora começam a ser feitos por nós em casa.
Filmados por nós, cortados por nós, editados por nós,
enviados por nós, tudo por nós.
Para termos estas hipóteses de concorrermos a castings depois, o que é extraordinário, porque antigamente nem lá chegávamos.
Que é assim, nós queixamos, estamos aqui meio a queixar porque está trabalho, mas não nos estamos a queixar porque senão não teríamos.
Sim, não teríamos hipóteses. Tanto eu como tu já fizemos castings para casting directors internacionais de coisas grandes.
Exato.
Que nunca faríamos.
Exato.
Há um lado triste no meio disto tudo que é a rejeição.
É pá, mas isso faz parte.
Como é que tu
vida,
encaixas a rejeição no trabalho?
Olha. Eu acho que...
Os nãos, não é?
Tenho dias, não é? Tenho dias. Mas claro que estou muito melhor hoje em dia do que quando era mais nova. Mas tenho dias duros, duríssimos. E não é a rejeição em si, não é o trabalho em si, o não em si. É quando começas a pensar, epá, estou sem trabalho, tenho esta idade, sou mulher... mulher atriz com 37 anos, tudo isto é que vem à tua cabeça e começas a pensar no futuro, não é?
Para onde é que eu vou, não é?
Para onde é que eu vou? Será que me vão dar uma oportunidade maior daqui a pouco tempo? Será que não? Será que. Portanto, a rejeição, eu acho que já lido bem com ela no geral. É o resto, é a preocupação, é. Do que é o nosso futuro, porque ser ator é muito trabalho, é isso que estás a dizer, não é só fazer um filme, não é só nós todos os dias temos que ir à luta, literalmente.
Dá para ter essa profissão e não ser apaixonado por ela?
Não, impossível. Quem me dera não ser apaixonada por isto, quem me dera ser apaixonada por outra coisa mais
fácil.
Porque a verdade é esta, eu acho que poderia fazer várias coisas na vida e acho que a vida. Várias coisas.
Uhum.
E acho que até as faria bem. Só que nada bate o que eu sinto quando estou em platô no teatro.
O que é que sentes?
A maior felicidade do mundo. É mágico. Eu acho que tu deves saber o que é que estou a falar. Nem dá para descrever. Não.
É como se os pés levantassem um bocado do chão.
É.
Não é?
É.
Sendo que tu dizes que tens muito mais para fazer na vida.
Ah, eu acho que tenho. Eu acho que todos deveríamos ter, sabes?
A vida não se esgotar nisto, não é?
Ah, sim, porque senão nós ficamos obcecados. É isso que eu penso, não é? Ficamos obcecados com isto. Não, é isto. Depois tanta coisa nos passa ao lado. E eu não quero chegar ao final da minha vida pensar, tive aqui, não é teimar com uma coisa, porque eu não posso queixar, eu tenho trabalho, eu tenho dado a trabalhar.
Mas já tiveste as oportunidades que merecias?
Não. Não.
Não, mas eu acho fixe que assumas isso, sim.
Não. E pronto, mas tenho esperança que elas venham.
Sim. Mas como sabemos, este é um meio muito injusto. Eu não sei se o teu pequeno percurso na leiloaria ou na leiloeira. Na leiloeira. Eu não sei se o tema é a leiloaria. Não, não
leiloeira,
sei
leiloeira.
A leiloeira. Na leiloeira se te ensinou que tudo isto é um bocado, às vezes, o timing certo. Vender uma peça, imagino que seja o timing certo.
Sim. Sim,
portanto, o papel pode ser o timing certo.
Mas eu acho que é. Uhum. Eu acho que as coisas. Eu primeiro acho esta coisa de. Esta coisa da competição entre atores. Uhum. É uma coisa que eu odeio.
Eu abomino, sim.
E entristece-me muito, porque depois tu sentes ao teu lado que isso está a acontecer e depois ninguém diz. Ah, pronto. Eu odeio realmente, porque não há competição, nós somos todos tão diferentes, não é? Mesmo que exista uma atriz ao meu lado, da mesma idade, morena, nós somos pessoas diferentes e o papel vai para quem tem que ir. Nós não, eu não acredito que estejamos a competir com ninguém. Percebes o que eu estou a dizer?
Percebo, sim.
E se eu sentisse isso, digo-te, acho que não conseguia ser atriz. Se eu tivesse esse sentimento de competição constante que algumas pessoas têm, uhum. Eu acho que
viravas a boneca.
Sim, fritava, não. Uhum. Porque eu acredito, juro, acredito mesmo que o que é meu vai ser. E temos é que trabalhar para isso, não é? As coisas não caem do céu. Mas sim.
Quando estiveste nesse pequeno percurso na leiloeira, o que é que aprendeste? Então, sabes que eu só fiz um leilão uma vez.
Ok.
E achei caótico.
Ok.
Mas muito divertido, meio adrenalina. Não sei se estavas mesmo com o martelinho.
Não, eu estava ao lado. Portanto, eu fui trabalhar para a leiloeira enquanto estava grávida.
Sim.
Porque não queria estar, não é? Atriz grávida, não trabalhas, pronto, estar a fazer alguma coisa.
Uhum.
E a leiloeira é do meu ex-marido. E eu estava, ele é o senhor da Pearl, e eu estava ao lado dele sentada no computador a pôr os lotes vendidos e os lotes quanto.
E a receber chamadas de Singapura?
Não, eu não recebi as chamadas, da casa que recebi as chamadas, mas sim, mas chamadas de.
Eu acho que isso é muito fascinante, não tenho curiosidade.
É caótico, como tu dizes lá atrás, depois tem que vir as peças. Para quem está na sala.
Sim.
E é muito.
E é como nos filmes chega a peça. É. E agora? Por 500 euros!
Exatamente isso. E depois o mais giro é tu veres nos leilões aquelas pessoas que se picam.
Ah. Não, eu dou 1000. Não, mas eu dou 2000.
E tu já estás a ver a peça tipo, isto não vale isso, parem, as pessoas continuam só para ganhar. É muito, muito divertido. E aprendi imenso sobre imensa coisa de arte. Claro.
Aprendeste alguma coisa sobre as pessoas?
Aprendi, olha, aprendi que há muita gente em Portugal mal dinheiro a vender tudo aquilo que tem. Que é uma tristeza estar a dizer isto, mas é verdade. Mesmo em desespero. Aprendi que depois também há pessoas com muito mais dinheiro do que eu achava que haviam em Portugal.
Sim.
Que compram coisas a preços exorbitantes, que eu achava que ia sempre ser mais para estrangeiros, mas não. E gostei de outra parte que é quando há leilões, não é? Estão-se a preparar os leilões, não é? Há muita gente que vai à leiloeira a entregar as peças, a fazer. E eu gostei de ser tipo hostess, de receber as pessoas. E percebi que tem essas pessoas, tem esse dom de.
Eu acho que tu és uma boa anfitriã.
Pronto, era isso. Foi uma
não boa... só porque adoro as flores, mas acho que és uma boa anfitriã.
Oh, pronto, obrigada. Mas fazia um bocado essa
lado.
Parte. Sim, fazia um bocado essa parte.
Qual é o teu maior sonho de trabalho?
Meu maior sonho de trabalho.
Há assim alguém com quem tu gostasses de trabalhar
há muita gente que eu gostava de trabalhar muito. Realizadores, estás lá de realizadores?
Sim.
Mas vamos começar a dar name dropping ou não?
Não, pode ser, não. Pode ser um name dropping de adorava trabalhar, sei lá, com Scorsese, não
sim,
sei.
Sim, adorava trabalhar com vários realizadores. Adorava trabalhar com os maiores realizadores, sim, que todos sabemos quem são. E em Portugal também trabalhar com alguns que ainda não trabalhei. Gostava muito.
Tu pediste a pessoas próximas de ti que te definissem.
Sim.
Para eu ter aqui umas coisas para dizer sobre ti.
Porque o que é que achaste destas leituras? Tipo de me definir, sabes?
Sim. O que é que tu achaste desta leitura? Por exemplo, dizem sobre ti: extremamente educada, dedicada ao que acha importante e aos amigos, sensível às injustiças, emocional, atenta, trabalhadora. A tua mãe diz: honrada, honestidade, amiga, idealista, boa líder quando quer. Quando ouves estas coisas sobre ti,
revejo-me em todas.
Reveste-te em todas?
Sim, em todas elas.
Mas tens dificuldade em definir-te? É por ser introvertida?
Foi quase uma, sabes, sei, quase uma vergonha não sei de me definir. Ou não gosto de me definir, ou não sei. Mas tudo o que está aí, eu revejo.
Sim?
Sim.
Então quando é que vais começar a ser líder? Seres boa?
Pois é, não é?
Se calhar. Sentavas a dizer que já aprendeste a dizer que não.
Já, não, isso foi uma coisa que eu trabalho, ainda continuo a trabalhar, mas eu sempre fui tipo muito people pleaser. E dizer não sempre foi super difícil.
Sabes que eu.
E agora estou. Não tem nada a ver com o que eu era.
Eu tenho uma terapeuta que me diz que eu estava sempre a dizer que não. Tipo, a primeira coisa que eu dizia era não.
Ok.
Eu tipo bebé que diz que não. Okay. Eu era um bocado isso. E ela dizia: mais importante, é muito importante saber dizer que não, mas mais importante ainda é saber ao que dizer que sim. É, e isso. Muitas vezes eu dizia sims sem pensar. Ou esses sims de pronto, como eu estou sempre a dizer que não, agora vou dizer sim a esta coisa e não quero muito numa de mudar o movimento. E os sims são muito mais compromissos. Portanto, quem tem fobia ao compromisso.
Podes dar o número da tua telefone?
Claro que posso, já te mando. Deixa-me acabar esta entrevista. Mando já aqui para o WhatsApp.
Mas sim, esta ideia.
E às vezes isso também pode ser nos papéis, não é? Tipo, agora, toma este. Temos isto para tu fazeres, Raquel. E tu pensas, vai, eu tenho que trabalhar, não é? Portanto, ou seja, obviamente o lado da sobrevivência, mas muitas vezes é. Mas eu não devia fazer isto.
Isso já me aconteceu variedíssimas vezes e aconteceu-me agora há pouco tempo.
E aceitar... como é que negocias isso?
Comigo mesma. Já desligo.
Desligas.
Já desliguei. Acabou, já fiz, olha, pronto, fizeste, não devias ter feito, já está.
Já está.
Eu não fico a ruminar nas coisas.
Ai, porque, que bom, que sorte.
Mas desde que o Salvador nasceu, sabes?
Ah, é?
Desde que ele nasceu, antes eu ficava, ai, era um drama, tudo era um drama. Desde que o Salvador nasceu, eu não tenho. Pá, não tenho tempo, tenho coisas mais importantes para me preocupar. Estás a perceber?
Sim. Sim. Sim, tens muitos podcasts true crime para ouvir, não é?
Imensos, velho.
Então tens de focar
nisso. Estou totalmente viciada.
Olha, porque... já estamos a acabar a nossa conversa. O que é que tens debaixo da língua?
Ai, todos os sonhos do mundo.
É?
É.
É, quais são assim os sonhos mais que estás quase a tocar? Porque às vezes é importante ter uns sonhos mais perto do que esses maiores do olá, adorava trabalhar com, sei lá, o Leonardo DiCaprio.
Mais perto. Não, mas é de trabalho. Eu queria. Eu não sei se tenho a dizer que queria ou preciso de fazer uma personagem em que eu realmente possa mostrar-me. E é isso.
Tanto João Canis como Marco Martins estão todos a ouvir.
Espero que sim.
Esse tipo de processo longuíssimo, tipo 6 anos. Três meses num sítio, 4 meses num sítio.
Eu faria na hora.
Adoravas, não é?
Adorava, é isso.
Nós já falámos sobre isto.
Sim.
Para quem não sabe, há esta ideia que todo o cinema é acima, não é verdade, não é? Ou seja, a ideia do processo ser muito longo é um luxo e nem toda a gente tem essa possibilidade.
E há atores que não gostam de trabalhar dessa maneira.
Tipo, ir para o supermercado 2 meses a trabalhar no supermercado para poder perceber.
Adoro. Queres?
Tu chegaste a trabalhar com as peixeiras, não sei de onde, não foi?
Não, mas estás a ver.
Mas foi pouco tempo?
Foi no dia.
Ah, ok. Achei que tinhas tanto mais tempo.
Não.
Querias ter sido peixeira pelo menos um mês.
No dia que fiz 30 anos.
Foi. E era um cheiro a peixe.
Maravilhoso.
Raquel Rocha Vieira. Assim, então em breve, relembrando, Malcriado, Vicente Alves do O. E como é que se chama a média-metragem do Zemira?
Mundo Cárceres.
Mundo Cárceres?
Cárceres.
Muito bem, beijinhos.
Beijinhos, Rui.
Gostei muito que tivesses vindo.
Obrigada por teres chamado.
Claro.
Convidado.
E obrigado pelo teu talento. E acho que vai sempre haver mais coisas.
E obrigada pela tua generosidade.
Oh.
E talento.
Oh. Pronto, e agora já chega que temos de ligar, porque tenho que dar o número da minha terapeuta.
Pois tens.
E passamos a ir os dois.
Juntos.
Exatamente. Tipo terapia de casal.
Debaixo da língua.
Raquel Rocha Vieira, a minha convidada esta semana do Debaixo da Língua, a última antes das férias, agora só voltamos em setembro. O Debaixo da Língua já sabe, tem sempre uma conversa por semana, mas agora temos que ir apanhar um bocadinho de ar para depois voltar com coisas novas para dizer em setembro. Eu sou o Rui Maria Pego, produção do Debaixo da Língua Inês Magalhães, sonoplastia Mário Rui. Se tiver propostas de convidados, por favor, envie-me para as redes sociais, que estou sempre disponível para a temporada 2 ou 3, estou na dúvida, não sei bem qual é, do Debaixo da Língua. Ligue-se a partir de setembro e se me quiser contar qual foi a sua conversa preferida, já sabe, passe pelo meu Instagram. Adeus, bom fim de semana, boas férias e essas coisas todas.
Debaixo da língua.